Como está lendo Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Deuteronômio 30, versículo 11. Como está lendo. Amém? Porque esse mandamento que hoje te ordena, te não é encoberto e tão pouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá para nós aos céus e que nele o traga e nele o faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, para que nele o traga, nele o faça ouvir, para que o façamos? Porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vês a que hoje te ordeno e te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus, que ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinar a outros deuses e os servires, então te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os anos, os dias da tua terra, e que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? A gente vê o Senhor dando uma palavra para Moisés, né? Ele estava próximo de Moisés, ia ser substituído por Josué, né? Que já sabia que ele não ia entrar na terra, e Deus ali começa a preparar, né, o povo para possuir a terra. Só que quando eles possuíssem a terra, eles iam deparar com várias nações que já estavam habitando ali. Essas nações tinham manias, hábitos que não agradavam a Deus. Uma delas era idolatria. Uma delas era adorar outros deuses. Uma delas era ter outros deuses como o Senhor da vida deles. Então, Deus ali começa a trabalhar Moisés, mostrar sobre a palavra, né? E ele começa ali a dar uma exortação para o povo. E aí, vai ver que ele vai falando, ó, esse mandamento que hoje te ordeno não está encoberto. Então pouco está longe de ti, né? Deus está dizendo, eu não estou deixando encoberto nada para vocês, e não estou deixando nada longe de vocês. O mandamento está aí, as palavras estão aí. O que você vai fazer com ela? É mais ou menos o que acontece com a gente hoje. A palavra está aí, na tua mão. O mandamento está aí, né? Cada culto você aprende, né? Cada célula que você vai, você aprende. Então está perto, não está longe, né? Para dar desculpas. Como o ser humano hoje é muito cheio de desculpa. Ele cai, ele erra, ele dá desculpa. Ele tem fraqueza, ele dá desculpa. Está na hora de a gente aprender, crescer e parar com as desculpas. E começar a assumir as coisas e começar a trabalhar como um cristão com conhecimento da palavra. É isso que ele está dizendo aqui. Não precisa ficar falando que está longe, que está encoberto. Não, está perto. Está bem perto de vocês. Não está nos céus para dizer, putz, quem vai subir ao céu para trazer a palavra, né? Quem vai subir ao céu para trazer a revelação? Não, está perto, está dentro de você, está perto de você, né? Que o que eu preciso é ouvir, ter bom grado, inclinar o ouvido, prestar atenção naquilo que eu aprendo, dar mais valor àquilo que eu tenho sido ensinado, praticar aquilo que eu tenho ouvido. O que falta às vezes na gente é isso. É dar valor ao que ouve. Porque as pessoas querem sempre fazer o evangelho como fábula no Evangelho como momento. Hoje, hoje o culto foi transcendental, meu Deus, tá, um momento. Mas e aí, vai ser transcendental sempre na tua vida? Ou só foi aquele momento que algo moveu, teu coração emocionou, o Espírito Santo te moveu, te impulsionou, mas você esqueceu? Não pode. Se aquele dia foi, então eu tenho que continuar mantendo aquela chama acesa, né, na minha vida, em nome de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui para Moisés, né? Então ele vai falando, olha, não fica dando desculpa que está longe, não, está perto. Para estar perto. E vocês podem executar. Graças a Deus, Jesus trouxe a sua palavra para nós. E hoje nós estamos aqui também para aprender. Aí vai falando no 14. Porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. O que ele está falando? Está muito perto de você. Está na tua boca. O que nós estávamos falando ontem? Né? Come o rolo. Para quê? Porque tá na tua boca, para você falar. Come o rolo. Quando você come, né? Quando você aceita a palavra, ela vai trabalhando. E na verdade, quando a palavra ela vai trabalhando em nós, né? Por que que a amargura no coração, João fala da amargura dela? Porque quando ela vai trabalhando, ela vai tirando algumas coisas de nós. Você viu ontem quantas coisas, né, a gente tem dentro do nosso coração que precisa ser tirado. Mas às vezes a gente tem mania de cultivar o mal, mania de cultivar as coisas antigas da nossa vida, sendo que quem está em Cristo é nova criatura. Coisas velhas passou, tem que andar daqui para frente, irmão, em nome de Jesus. Mas o problema é que a gente sempre quer amargurar algo, e quem sofre somos nós mesmos. Então ele está dizendo aqui, ó, está aí, está perto. Está dentro de você, está no teu coração. Para quê? Para fazer. Para quê? Para praticar. Para quê? Para executar. Quer ver? Romanos capítulo 10, Paulo também diz isso. Romanos capítulo 10, vamos lá. Livro de Romanos, capítulo 10. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 8. Todos chegaram? Olha o que ele diz. Mas que diz? A palavra está junto de ti. Todos acharam? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Viu? Paulo diz também a mesma coisa aqui. Está perto, está dentro de você. Agora o que eu preciso é pôr para fora. Confessar. Eu preciso aprender. Eu preciso é falar de Jesus para as pessoas. Explanar Jesus para as pessoas. Ter prazer de crescer na presença de Deus. Né? Que as pessoas lutam muito para não ser nada na igreja. Ela, não, eu não quero, eu não quero liderar uma. Só quando Deus tocar no meu coração. Irmão, vou falar uma coisa para você. Com o conhecimento que eles têm recebido neste lugar, ou você executa o que a palavra diz, ou você é um desobediente eu. A palavra é muito clara hoje no nosso meio. Ah, quando Deus tocar, não é quando Deus tocar, é que a pessoa serve um Deus dos seus pensamentos, um Deus do seu egoísmo, um Deus das suas vontades. Porque, na verdade, se a igreja ela tem uma visão, por exemplo, estou trabalhando em célula, aí meu líder vê que eu tenho capacidade de liderar e eu recuso, não, só quando Deus tocar, peraí, você é mais especial do que qualquer outra pessoa? Eu só faço aquilo que o Senhor mandar. Se você não faz o que o seu líder manda, você nunca vai fazer as coisas que Deus colocou no coração. Pode ter certeza disso, irmão. Deus não vai contra a sua palavra. Ele não vai contra a sua liderança. Deus não vai falar diretamente com pessoas. Ele vai tocar no coração do líder. O líder vai até você, né? O líder vai orar a Deus, vai conversar com a gente. Aí eu falo, ó, fulano é benção. Coloca lá, né? Porque se não for, Deus já tem com o coração. Não. Por enquanto, não. Espera mais um pouco, vamos orar. Mas se for, o mal das pessoas é que elas não têm a palavra no coração. Então fica dando trabalho. na cela, trabalha na liderança, trabalha na igreja, trabalha em todo lugar que ele vai, para dar trabalho. Por quê? Porque na verdade a palavra não está dentro do coração. Eles não estão praticando, às vezes está ouvindo, mas não está praticando. Né? Tem algumas coisas dentro do coração que ela não deixa. Não deixa para ter um crescimento. Né? Não, eu só vou só até aqui. Se Deus não falar comigo daqui para frente, eu não ando. Ué, mas você é mais especial do que todo mundo? A Bíblia diz que somos todos iguais no reino? Peraí, não é assim não, amado. Nós temos que aprender a pôr a palavra no nosso coração. Porque senão nós sofremos. E achamos que Deus está se agradando da gente. Não está. Não está. Não é desta forma. Eu tenho que entender que eu vivo debaixo da vontade da palavra do Senhor. Debaixo daquilo que eu sou ensinado e aprendo. Eu não sou melhor nem especial mais do que todo mundo. Eu tenho que aprender e eu preciso que alguém me ensine. E eu preciso me submeter a algo para poder falar. Eu tenho uma bênção de Deus na minha vida. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Né? Olha o que ele vai dizer. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus. Ame a Deus. Tenha prazer de estar na presença dele. O que é amar a Deus? Ter prazer de estar na presença dele. Irmãos, é impossível uma pessoa que vem uma vez por semana aprender a amar a Deus. Impossível. Ele tem como. Ele vai ter uma metáfora. É o que eu estou falando agora. Ele vai ter um pensamento. Oh, Deus está comigo. Eu amo. Deus está com você. Não quer dizer que Deus aprova, que você vai para o céu. Israel, muito tempo Deus esteve com Israel. Porém, Israel era um povo desobediente. Deus manifestou coisas gigantescas. Israel murmurava do outro lado. Deus estava ali, mas Israel não estava com Deus. Deus estar comigo não quer dizer que eu estou com Deus. Estar com Deus é uma coisa muito, muito pessoal de cada um. Eu preciso ter o prazer de estar na sua presença. Buscar maneiras de estar aprendendo, como a Bíblia diz assim, reduzindo o seu tempo para estar aprendendo, para estar crescendo, para estar fortalecendo, né? Para estar tendo um crescimento espiritual, executando a vontade de Deus nas nossas vidas. Então isso é um propósito que eu vou colocando. Então amar a Deus é muito além do que eu penso, é muito além do que eu acho, do que eu imagino. É impossível alguém dizer que ama alguém e só vê uma vez por semana, né? Eu amo minha esposa, mas não apareço em casa, né? Então a gente fica meio esquisito esse negócio, né? Então eu amo alguma coisa, mas estou longe. Será que ama mesmo? Será que tem prazer mesmo? Será que gosta mesmo? Então fica sempre sem amar o Senhor, né? Amar a Deus, andar nos seus caminhos. Amar a Deus e andar nos seus caminhos. Olha o que ele vai ensinando para a gente. Eu amo e eu ando nos seus caminhos. Eu faço aquilo que é para fazer e pronto, acabou. Né? Eu ando na vontade de Deus. Mesmo que seja difícil, mesmo que o caminho seja estreito, mesmo que a porta seja apertada, mas eu permaneço fazendo aquilo que a Bíblia manda eu fazer e pronto, acabou. Mesmo que seja dificultoso. Parece dificultoso, mas na verdade não é. O Senhor está revelando a palavra para nós. Nós temos a palavra hoje. Nós temos o conhecimento. Temos o Espírito Santo que nos ajuda, irmão. É muita desculpa hoje o ser humano. Jesus deixou bem claro, eu vou deixar o Espírito Santo para ajudar vocês. Se você está tendo dificuldade ou eu, é porque eu não estou buscando o Espírito Santo. Não estou buscando a presença, não tenho intimidade com a presença de Deus. Então, claro que a coisa vai ficando difícil. Mas se eu busco o Espírito Santo, ele me ajuda. Ele me fortalece. Né? Se eu alimento o Espírito Santo através da palavra, eu vou ter força do Espírito. Por que as pessoas não têm força no Espírito? Porque não alimenta a sua alma com a palavra. Não lê, não ouve. Cada vez mais vai se afastando, vai ficando longe. Não aprende, não pega a palavra para si. Fica falando, é para Mampenha, é para Michelle. Meu marido tinha que estar aqui hoje, minha esposa tinha que estar aqui hoje. Não, pega a palavra para você, deixa os outros de lado, meu irmão. Os outros, se puderem, põe a gente ora e ajuda. Se não puder, eu preciso, pelo menos, manter minha vida no altar, porque é minha salvação individual. Né? Então, é isso que mas já está dizendo aqui. Anda nos seus caminhos. E guarde os seus mandamentos. Então, para mim, amar a Deus, eu tenho que andar nos caminhos dele. Eu quero amar a Deus, mas eu quero continuar com piadas maliciosas. Eu quero amar a Deus, mas eu quero continuar com o vício. Eu quero amar a Deus, mas eu quero continuar com os adultérios, com as prostituição. O ser humano é assim. Não, eu amo a Deus. né? Eu amo, eu quero estar na igreja, mas eu quero fazer as coisas erradas. Não, mas o pastor tem que deixar eu fazer as coisas na igreja, fazendo as coisas erradas. É quando o pastor tira, o pastor é ruim. Mas por que que é? Por que é assim? Não é pior, não vou fazer mais o erro? Problema seu, filho, o inferno vai te esperar. Que isso é rebeldia. E rebeldia é igual ao pecado do macumbeiro. Não tem diferença. A única diferença é que não está lá fazendo os batuques. Mas é rebeldia, é pecado de feitiçaria. Salomão deixou bem claro para Saul isso. Acabou. Não adianta desobedecer, o problema é seu. Ah, não gostei que o pastor falou, vou fazer do meu jeito. Rebeldia, filho, problema é seu. O peso é seu, o dano é seu, não é meu. Porque a palavra ela é clara. Então anda nos caminhos, muda a sua maneira de ser, muda o seu jeito. Deixa o Senhor trabalhar no teu coração, né? Veja direitinho. Só que você não está andando num caminho muito largo, muita vontade, vem na igreja quando quer, faz quando quer, jejua a hora que quer, ora a hora que quer, né? Ah, agora senti de Deus. Senti de Deus. Ô, supervisor, pode me pôr agora de líder, que agora Deus falou comigo. Que Deus ventre é esse, irmão? Na hora que o líder determina, você não obedece. Na hora que você quer, você obedece. Será que Deus vai aceitar a sua liderança? Não. Porque Ele é Senhor. Não é quando eu quero. É quando Ele quer. É quando Ele determina. É quando Ele quer que eu faça. E acabou. Então, se eu não sei ouvir o meu líder, se eu não sei ouvir uma liderança na terra, eu não sei ouvir a voz de Deus. Irmão. Não adianta. Não vai ouvir. É lógico isso. Né? Então, ele vai ensinando para a gente. Então, caminha estreito? É. E guarde os seus mandamentos. João 14, 21, irmão Michel. Olha o que Jesus falou sobre isso. Ô, glória. João 14, 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me? Aquele que tem meus mandamentos e os guarda. Como é que Deus sabe que eu estou guardando o mandamento? Quando a minha vida está em execução daquilo que a palavra determina que eu estou fazendo. Né? Então, quando eu estou, então Ele sabe que eu tenho um mandamento. Então, o mandamento está comigo, beleza. Mas eu também estou executando. Aquele que tem o mandamento e os guarda. Como é que eu sei que eu guardei? Quando o mal vem, eu não me cedo. Fofoca vem, eu não cedo. As intrigas vêm, eu pulo fora. Não vou viver isso não, irmão. Ao contrário, vou chamar fulano e vou falar que você falou isso. Né? Mas vou ligar até agora já. Ó, fulano tá falando isso aqui, ó. Ih, meu irmão, um choque do inferno. Nunca mais ninguém vai fazer intriga perto de você. Pode ter certeza. Sabe por que existe um fofoqueiro? Porque existe alguém que ouve. Né? Um dia que parar de ouvir fofoqueiro, não tem mais fofoqueiro. O problema é que o fofoqueiro sempre tem ibope, né? Sempre tem alguém dando ibope pra ele. Então, aí ele ouve. Ô, não, você vai falar? Vai falar do Igor, irmão? Pera aí. Ô, Igor, o negócio que vem aqui que o irmão quer falar com você. Seu irmão fofoqueiro. Não, fofoqueiro é você. Eu tô sendo verdadeiro. Eu chamei a pessoa correta. Você não tem que falar pra mim. Vai falar pra ele. Não tem nada a ver com isso, não. Ao contrário, estou orando e que o irmão mude a vida dele. Você quer falar dele? Fala para ele. Não é para mim. Correto? Não é para não. Fuja. Fuja. Por que o povo não veio fazer fofoca para o pastor? Porque vai tomar cacetada. Vai tomar cajumbrada. Né? Uma vez estava num carro, isso estava no Jardim de São Paulo, estou dando carona, um siso ele no carro, uma fofocaiada. Começaram a falar de uma pessoa, eu falei, ó, o negócio é o seguinte, dá você ficar quieto. Fico com muita educação. Não, porque ou vocês calam a boca, aí eu falei bem assim, ou eu paro o carro agora e vocês descem. Porque o meu carro é lugar de bênção, não de maldição. Quer falar mal do irmão? Vai falar pra ele. Dentro do meu carro não. Ninguém queria ficar na rua, né? Tarde da noite. Pianinho também nunca mais pegaram carona comigo, foi um livramento, graças a Deus. Né? Então, quando eu guardo os mandamentos, eu tenho temor. Né? Eu tenho temor por quê? O temor vem, então eu vou me fugindo das coisas que são do mal. Quando eu tenho um mandamento, eu vou fugindo do mal. Né? Aí vai falando aqui, ó, guarde os mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e multiplique, o Senhor Deus te abençoe na terra a qual vocês vão possuir. Não existe bênção sem a palavra estar sendo guardada dentro do meu coração. Não existe bênção se eu não executar os mandamentos. Você vê, o povo tem dificuldade, mano. O ser humano tem dificuldade para tudo. Tudo que fala que é obediência, que é da palavra, que é a igreja, que é algo, o povo tem dificuldade. Ou tem dificuldade em oferta, tem dificuldade no dízimo, tem dificuldade de ser Gideão, que devia ser uma coisa voluntária. Puxa, Deus abriu uma porta aí de Gideão, vou entrar lá e vou ser benção, né? É que a gente está falando onde o povo só quer receber. Isso, ele só quer dinheiro. Meu Deus do céu, lá vem meu líder. Agora meu líder quer dar uma mensalidade. Eu não concordo com a mensalidade. Ai, meu, então isso exploda. Então não adianta depois você reclamar para Deus por que as coisas não crescem, por que a tua vida não anda, por que as portas não abrem. Não precisa reclamar. Reclama demais. Guarda os mandamentos, olha o mandamento. Bem-aventurado é dado o que receber. Bem, seja dizimista, guarda os mandamentos. Coloca a palavra de Deus em prática na tua vida e vê Deus fazer. Olha a glória de Deus que o Senhor vai fazer. Olha a multiplicação que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. É isso que ele está falando aqui. Mas faça com o coração aberto, voluntário. Né? Que já vê só se não vai ver bênção. Ele está dizendo aqui. Né, que a gente precisa é aprender, é aceitar a palavra. Né, mesmo que ela seja doce no início, amargue um pouco, mas eu preciso entender que é assim mesmo. Né, é assim mesmo. Às vezes o crente, ele é igual, o crente ele quer ser criança a vida inteira. Eu digo assim, quando você chega na igreja, Deus te abraça, derrama a bênção, abre portas gigantescas, rapidinho. O que ele está dizendo para você? Eu sou contigo. E se você continuar perto de mim, as coisas vão acontecer. Só que Deus não quer a gente criança a vida inteira. Ele quer que a gente cresça. E para crescer, a gente precisa passar por alguns processos. Mas o crente quer ser crente, quer ser criança a vida inteira. Ele não quer crescer. Aí quando ele acha que demora alguma coisa na vida dele, ele já fala, então eu não vou mais para a igreja, não acredito mais em Deus, eu não sirvo mais ele. Pura criancice. Pura. É que nem o filho que a vida inteira a mãe tem que sempre livrar ele de alguma coisa. Ele passa perto financeiro, a mãe vai lá, paga a conta. Ele passa aquilo outro, o filho nunca cresce. Nunca cresce. Não, tem que ir para a vida. Não casou? Se vira. Separou? Vai morar sozinho. Não mandei você sair da minha casa. Saiu, agora se vire. Você é um homem, é uma mulher. Então toca a tua vida e se vire. Não, a gente pai faz o quê? Companhia de casa, mima. Então ele acha que a vida inteira é criança, não cresce, não expande, não vai para frente. Deus não quer ninguém criança a vida inteira perto dele, irmão. Olha o que Paulo diz, pelo tempo, igreja de Coríntios, que vocês estão aí na presença de Deus, já era para vocês ser mestre. Mas por cada vossa incontinência no ouvir, vocês ainda são criança, precisa de leitinho. Até quando? Nós vamos ficar só no leite, não vamos crescer, não vamos expandir. Não vamos ter maturidade cristã, né? Ser uma pessoa enraizada no Evangelho, para multiplicar, para frutificar, até quando vou ficar sendo bebezinho? Se Deus não fizer, não sirvo mais ele. Se Deus não me doar de tudo. Se meu líder falar duro, abandonei, fiquei chateado, fiquei magoado. Até quando a gente não vai aprender a ser filho? Ser repreendido e amar o Senhor acima de todas as coisas? Até quando? Por quê? Por que isso acontece? Porque, na verdade, a palavra não está dentro. Não estamos deixando ela enraizar. Não estamos deixando ela criar aquela raiz profunda na terra boa para ter o crescimento real na presença de Deus. Até quando vão ficar nessas meninices? Brincadeira. Né? Então, precisamos crescer. É isso que ele está dizendo aqui. Ó, vocês vão possuir a terra, mas para possuir a terra, precisa ter maturidade. Né? 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvido, e fores seduzido para inclinar a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongará os dias na tua terra para que vocês vivam, passando o Jordão, para que entrando nela, a possuas. Né? É o que ele fala. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Ó, ele faz uma proposta. Pode ver, irmão. Peca quem quer. Ai, errei porque Deus não. Deus não. Não. A coisa está proposta. Erra se você quiser. Ele deixou claro. A palavra é clara. Está aqui a bênção, está aqui a maldição. Está aqui a vida, está aqui a morte. Escolha. Eu costumo dizer que em Gênesis, Deus ele impôs sobre Adão, né? Ó, não coma. Ele proíbe. Não coma da árvore. Correto? Não coma. Está no tempo determinado, não coma. Uma proibição. O que, que a árvore foi fazer? Justamente naquilo que Deus proibiu. Foi a que deu mais curiosidade para Eva. E Adão também tinha. Pode ter certeza. Se não tivesse, ele não tinha comido. Né? Eles tinham. Por que será que Deus, né? O ser humano é terrível. Por que será que? Mas fora que não pode, hein? Por que será? Né? Proibição. Só que depois de Gênesis, Deus não proíbe mais nada. Ele propõe. Ó, estou te propondo. A vida e a bênção. A morte é uma opção. Vida. Aí ele dá uma lista. Morte. Ele dá outra lista. Você que escolhe. Por quê? Porque agora o ser humano escolhe o que quer. Escolhe o caminho que você toma. Mas também depois, você não pode reclamar do seu plantio. Porque a escolha não é Deus. É sua. É minha. É pessoal. Né? Ai, Deus não vai intervir na minha escolha, não vai fazer eu escolher certo. Não. Escolha é sua. Agora, se você é sábio, tem direção de Deus na tua vida, bem-aventurado é o homem, a mulher, o Senhor, os olhos coloca o Senhor em todos os seus. Senhor, me dá sabedoria nas minhas decisões corretas, que eu aprenda a colocar a tua palavra, tomar decisões certas, para que em nome de Jesus eu seja mais do que vencedor. Aí então eu estou buscando a presença de Deus. Então Deus vai me dar direções. E não quer dizer que de vez em quando eu não vou escolher coisas erradas. A gente tem que escolher coisas erradas de vez em quando, que é para aprender também com os erros. Erro também nos ensina. Né? Erro não é só, ah, errou. Não, erro também nos ensina. Só que quando eu guardo a palavra, então eu tenho a direção. Isso que ele está dizendo aqui. Cuidado, porque se vocês deixarem e desviar outras coisas, vocês vão pagar um preço. Nem isso que Pedro disse, né? Que tem pessoas que depois de um tempo, ela volta a ser vencidas de novo. Quer ver? Primeira Pedro, eu estava lendo ontem, a pessoa lembra que eu vou passar para vocês. É, a primeira vez, deixa eu achar. Deixa eu ver se é o primeiro, se é o segundo. Ah, é a segunda Pedro. Capítulo 2. Quer ver? Pedro fala. A partir do 18. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne. E com desilusões aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. É, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Presta atenção. Porque se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencido, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olha o que Pedro fala. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo se desviares do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreviver-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao despojadouro de lama. O que Pedro diz aqui? As pessoas são vencidas porque elas esquecem o quê? A palavra. Elas vão deixando. Para de ler Bíblia, para de orar, para de vir para culto, vai ser. Depois ele Depois que ele escapou, deixou, venceu algumas coisas, ele volta a ser vencido de novo. E de quem que você é vencido, você se torna escravo. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, por que a pessoa saiu da igreja e foi com forró, foi beber, foi fumar, que ela foi vencida. De quem ela é vencida, ela vira escravo. Foi vencido do erro e do pecado, escravo do pecado de novo. Não tem como, mas tem um conhecimento. De que despertar, possa ser que, de, né, que volte. Né? Mas é muito terrível. É igual o cachorro que vomita e depois ele volta e come o próprio vômito. Né? É o que acontece. Então é o que Moisés está dizendo para o povo. Ó, se vocês desviarem e forem seduzidos, vão ter problemas. Vocês vão perecer. Vocês vão ter dificuldades. Você, mas quem é que está escolhendo isso? Vocês, eu não estou amaldiçoando ninguém. Estou propondo para vocês. Mesma coisa, hoje a palavra está aí. Obedece quem quiser, irmão. Faz quem quiser, lê a Bíblia quem quiser. Depois não pode reclamar. Depois amanhã não vem chorar. Você que não fez. Você foi vencido pelo mal que está no teu coração. Concupiscência, o que é concupiscência? É os maus desejos que nós temos dentro de nós. Que nos matam dia a dia se a gente não confessar, não abrir, não for transparente. Né? Então isso nos vence. Então a gente precisa aprender, em nome de Jesus, colocar a palavra de Deus em prática. Né? Então vai passar o Jordão, vai receber a bênção. Né? Aí vai dizendo, versículo, agora para a gente encerrar, o 20, né? Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida, é a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Olha só. Amando ao Senhor, se aproximando dEle, fazendo o que foi determinado dentro da sua palavra, porque aí seus dias vão multiplicar na terra, vão ver longevidade, com bênção, com graça derramada. Mas, amados, precisamos entender isso e colocar isso cada dia no nosso coração, dar validade a essa palavra que a gente tem aprendido, né, degustar ela, porque, infelizmente, hoje o povo cristão está sendo vencido por aquele que está dentro dele mesmo. Então, muito cuidado, porque aquele que eu sou vencido, eu sou escravo. Lembra, as escolhas são minhas. E as consequências também são minhas. Aí depois que a pessoa escolhe errado, depois que ela começa a ter as consequências pesadas, ela fala, oh meu Deus, e agora? Deus fala, agora, primeiro colhe tudo. O pecado é perdoado, mas a colheita é certa. Não tem como. Não adianta chorar, sofrer, não adianta, meu irmão. Você vai colher, não adianta. Agora, tem que saber colher. Se colher de maneira correta, começa a plantar justiça. Mas se colher de maneira errada, no meio da colheita, começa a plantar outras coisas erradas. E aí a coisa vai aumentando. E daqui a pouco a pessoa não aguenta mais. E aí não vai poder culpar Deus, porque a escolha é pessoal. Todo mundo tem uma escolha para fazer. Por isso que eu falo, ninguém é especial ao ponto de dizer, não, vou escolher pela irmã Pen, porque eu vou pular no céu e pronto, acabou. Vai ter que vencer, vai ter que batalhar, vai ter que pôr a palavra no coração, vai ter que ter intimidade, largar o pecado, como qualquer outra pessoa. É por isso que eu falo, não existe, Deus não tem neto, são os filhos. Né? Eu sou nascido no berço cristão, vai ter que aceitar Jesus, vai ter que se arrepender, vai ter que obedecer também. E se não obedecer, não interessa de quem que você é filho. Na terra, pode ser do bispo, do apóstolo, de quem seja, do pastor, de quem seja. Se não obedeceu, vai para o inferno também. Se não obedeceu, vai perecer também. Agora, especial me torno quando eu obedeço a palavra. Quando eu executo a vontade de Deus. Então, como eu falei ontem, a pessoa que ela põe a palavra dentro do coração, ela obedece, ela se torna uma pessoa amável, que todo mundo quer estar perto. Por quê? Porque uma pessoa dessa só atrai bênção de Deus. O céu está sempre aberto, né? Que o Roger estava falando domingo. O céu está sempre aberto com um tipo de pessoa assim, né? Porque ele tem a palavra no seu coração e que Deus assim possa nos fortalecer e nos dar força em nome de Jesus. Amém? É isso aí.